Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica, então ajuda a disseminar essa proposta. Nessa parte do programa, o assunto é o relatório UNESCO que apontou o aquecimento dos oceanos. O especialista da Rede de Conservação da Natureza, Ronaldo Cristofoletti, analisou os dados em entrevista. Professor Ronaldo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Tudo bom dia, Beverly. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Um prazer enorme estar aqui.
Muito obrigada por nos atender, professor. Nós viemos já conversando sobre essas questões, né, que envolvem oceanos, que envolvem os termos novos, nem tão novos, alguns mais novos, outros nem tanto, né, professor? Mas precisamos conversar sobre esse assunto e acabou aí de sair, né, um relatório da Unesco, foi lançado agora no dia 3, né, justamente para que os dados que são inéditos sobre o estado atual do oceano em nível global, e isso acaba repercutindo com questões atuais. O senhor poderia trazer esses dados, professor, para a gente?
Claro, posso sim. Eu acho que é muito como você disse, sabe? Queria parabenizar, inclusive, por trazer sempre esse espaço para que a gente possa falar um pouco desses novos termos, né? Porque, infelizmente, eles vão fazer parte da nossa vida daqui em diante.
Uhum.
E aí, nós estamos falando aí dessas questões da mudança do clima, desses impactos. O relatório que a Unesco lançou ontem, ela mostra, por exemplo, dados sobre o aquecimento do oceano, né, e mostra que ele, ano passado, a gente teve aí o ano mais quente da história já registrado, e mais, a gente vem aquecendo o oceano, isso é um reflexo do impacto da mudança do clima. A gente fala o aquecimento global, que significa mais gases na atmosfera, absorve aquele calor do sol que fica no ar, mas não é só no ar, o oceano, ele que absorve essa temperatura, né, e aí o que acontece ali, então, o oceano vem aquecendo já há muito tempo, só que um dado novo que saiu nesse relatório é que a taxa de aquecimento, ou seja, o quanto ele aquece por ano, duplicou nos últimos 20 anos, ou seja, nós estamos aquecendo ele cada vez mais rápido. É como se o oceano tivesse, né, fosse uma água na panela, alguém foi ali no botãozinho do gás e deu aumentou um pouquinho a saída do fogo embaixo. E aí a água vai ficando mais quente, né? Então esse foi um dos dados. O outro dado que saiu nesse relatório era que mostrar que, bom, um reflexo desse aquecimento é o chamado aumento do nível do mar. Então, significam as águas cada vez mais chegando para dentro dos continentes e cada vez mais fortes quando a gente tem aqueles momentos de ressaca, né? Aquele momento de ondas fortes, muito, muito por conta das frentes frias. E aí o relatório mostra que nos últimos 20 anos a gente já subiu 9 centímetros do nível do mar e, igual ao aquecimento, a gente dobrou a taxa com que está crescendo, né, aumentando o nível do mar. Então, dados aí que nos preocupam, né, e que a gente precisa conversar sobre eles, porque ele é uma realidade que vai ficar por um tempo.
Professor, ontem mesmo, né, até mencionei que nós conversamos com um biólogo aqui da região sobre essa questão que vai ser um debate, né, em Caxias do Sul, porque é uma região, o Rio Grande do Sul, há muitas décadas não via enchente, mas elas já aconteceram. A gente tem a história de 1941, mas em outros períodos também. E ele trouxe alguns termos bem interessantes, assim, sobre o papel também da preservação da fauna, né? A gente sempre fala muito da flora, encosta, vegetação, desmatamento, né? Mas sempre olhando como se fossem gavetinhas separadas, né? E ele trouxe esse olhar bem interessante de que as coisas são todas juntas, né? Uma interdepende da outra, ou seja, a fauna, a flora, as rochas, né? O reino mineral, que nem sempre a gente dá importância, questão geológica. E ele falava sobre a questão da várzea, né? Quando se forma uma várzea, para a formação de uma várzea, são muitos anos, muitos séculos para formar uma várzea, né? Com os sedimentos que caem. E ele estava mencionando que nesses sedimentos que são levados, né, pela chuva, por exemplo, região do Guaíba, que a gente tem agora, né, Laguna ali, dos Patos, e também a questão, nós chamamos de Rio Guaíba, né, na região metropolitana de Porto Alegre, que ali seria uma boa região para plantação e não para moradia. E o que, que a gente fez? A gente não planta, a gente mora, né? Então foi bem interessante, são conhecimentos novos. Eu queria, se possível, professor, se o senhor trouxesse também essa questão dos mares, né? A gente fala como se os mares são 5 mares. Não, é um mar só, é um oceano só. A gente é que divide, que separa, que gosta de categorizar, mas é uma coisa só e que funciona de um jeito só, né? Com ciclos, com marés, com níveis. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor sobre esses funcionamentos biológicos das marés e do mar, de uma forma geral, dentro desse cenário que nós estamos vivendo da pós-modernidade?
Claro, claro, vai ser um prazer. Se a gente pensar, como você trouxe muito corretamente, o oceano, ele é um só. A gente aprendeu a chamar de 5, mas na verdade ele é 1. Eu desafio qualquer pessoa que esteja nos ouvindo a me mostrar onde é que está uma separação entre oceanos. Não tem uma barreira. Um peixinho nadando no oceano, ele não sabe, opa, aqui tem um pedágio, agora eu estou saindo do Atlântico e entrando no Pacífico. Não, o oceano, ele é único. Nós dividimos eles em regiões, em nomes, porque eles têm características, peculiares, mas o oceano continua sendo 1. E aí o que acontece? O impacto em um lugar do oceano vai influenciar todos os outros. Se a gente olhar o ciclo normal do oceano, a gente tem esse ciclo de marés. O que é o ciclo de maré? É aquele momento que a água vem um pouco mais para cima do continente, um pouco mais para baixo. Isso varia a cada 6 horas aqui na região do Brasil, né? Do Oceano Atlântico. Ele é governado pelas luas. A gente tem um ciclo, os 4 ciclos de lua, né? Cheia, nova, crescente e minguante. E nas luas cheias e nova, a força gravitacional que a lua exerce sobre a Terra faz com que essa amplitude de maré, que a gente chama, ou seja, o quanto ela varia do ponto mais alto e mais baixo, seja mais ampla. Nas luas de quarto minguante e quarto crescente, a força de atração que a lua exerce sobre a Terra é menor e a água se desloca menos. Esse seria um padrão normal, ele vai variando semanalmente, ele tem uma pequena variação ao longo das estações climáticas e assim segue. O que acontece? Enquanto a gente tem esse padrão normal de marés, quando vem uma frente fria, né, que a gente sempre vê ali na previsão do tempo, uma frente fria está subindo da Antártica, né, principalmente aí no Rio Grande do Sul, sempre é o primeiro lugar daqui do nosso país que chega. Essa frente fria, ela mexe com as correntes de água também. Então, muitas vezes, ela pode intensificar a maré e aí fazer com que ela suba mais do que ela subiria naturalmente. Esses são processos. Se a gente tiver uma frente fria forte e ventos que vêm de sul muito forte, ela pode fazer o que a gente chama de empilhar a água na costa, que foi o que aconteceu, infelizmente, né, no momento da grande tragédia ali, que a água tentando descer do Rio Guaíba, chegar na lagoa, e a gente teve alguns dias que o oceano estava mais forte e ele não deixava sair lá na ponta da lagoa, então foi ainda piorando a situação. Essa é a lógica dos ciclos de maré, e a gente tem que entender que os impactos da mudança do clima, essas ressacas, essas frentes frias fortes, elas vão aumentar cada vez mais. E se elas vão aumentar cada vez mais, as áreas de praias, de bordas de praia, ou como na última semana tomou uma grande dimensão de discussão nacional, felizmente, porque temos que conversar sobre os chamados terrenos de marinha, aqueles primeiros terrenos que ficam depois da linha de maré, eles têm que ser protegidos, conservados, com toda a sua grandiosidade, como você disse, o geológico, a flora e a fauna, porque eles são nossa defesa natural, eles nos protegem. A gente tende a construir muito próximo das linhas d'água e a gente não pode fazer isso, né? A gente agora tem que entender que nós ocupamos um espaço que, eventualmente, em momentos de cheias maiores, fosse do oceano ou dos rios, ele já era ocupado pelas águas. A gente foi lá e ocupou com construções. Agora, o que os rios e o mar estão nos dizendo é assim: oi, colegas, esse espaço aí ele já era meu e agora eu estou crescendo, né? No caso do oceano, eu estou com mais água e eu quero um pouquinho mais de espaço, então dá licença que eu vou ocupar de volta. Essa é uma realidade que nós vamos viver. E quem nos ajuda nesse cenário, quem acolhe essa água que chega, é a vegetação, a fauna, natural do ambiente. Então, preservar é nosso melhor seguro de vida nesse momento.
Professor, esses dados inéditos, eles são surpreendentes, chocantes e alarmantes, né? O senhor falou de uma maneira bem delicada, mas eu estou olhando os dados aqui e estou exatamente assim, chocada, alarmada e preocupada, porque se a gente fala em elevação do nível do mar, a gente está falando de N coisas. Uma das primeiras é essa, né? A reivindicação do mar em áreas que pode ser, inclusive, urbanas, né? Ok, isso a gente já estava vendo, mas isso é um primeiro passo. Tem outras mil coisas, como a salinização de culturas, tem a questão da mortandade de algumas espécies, né? Tem a questão da própria relação com os rios, né? Com a água doce pertinente em localidades que também são afetadas. O senhor poderia dar uma ideia assim, só das possíveis consequências quando a gente está falando da elevação do nível do mar, sem falar em desoxigenação, em acidificação, que também pode ser detalhes que o senhor pode trazer, se o senhor quiser.
Sim, eu acho que quando a gente fala de todos esses processos, né, quando a gente aqueceu a água do oceano, né, e aí agora? Vamos imaginar todos os organismos que vivem ali dentro, eles agora estão num espaço mais quente, né, e a gente não está falando de um aquecimento qualquer. Se a gente olhar a temperatura do oceano agora, 2023 e 2024, e comparar com a média de temperatura das últimas décadas, seria o equivalente ao oceano estar febril. Seria o equivalente no corpo humano, a gente está com 37,8, que é o estado febril. Como é que estão agora esses animais, essas algas, né, e esses processos todos que vivem ali na água, num oceano febril? A gente sabe que a gente pode ter perda de microalgas, que vai levar a diminuir o quanto retira de gás carbônico da atmosfera, do quanto produz de oxigênio. Né? A gente sabe que tem esses processos, né, um oceano mais quente e que também recebe muito mais poluentes é o de acidificação. Ou seja, o pH, a acidificação dele vai mudando, vai ficando cada vez mais ácido, e isso é prejudicial para muitos animais, muitas algas ali, que passam a ficar mais frágeis. Então eles ficam mais frágeis porque as conchas, né, a superfície do corpo deles não suporta essa acidificação, e aí numa água mais quente, ou seja, eles vão ficando doentes, estressados, e isso gera em todo um processo até da cadeia trófica. Vamos pegar esse exemplo do oceano mais quente e numa temperatura, né, num aumento de temperatura nesse último ano que não era previsto pela ciência, nenhum estudo no mundo conseguiu prever que a gente estaria em 2023, 2024 com as temperaturas médias que a gente tem agora. E aí fica uma pergunta: como é que está a reprodução dos animais, né, dos seres vivos no oceano? E vamos pegar como exemplo os recursos pesqueiros, né? Qual o impacto que esse oceano, que eu tenho chamado de febril, vai ter nessa reprodução? Se a gente pensa num peixe marinho que a gente come, que pode ter ali, né, aquele peixe que a gente come pode ser um adulto, que demora 3, 4 anos para atingir aquele tamanho, o impacto do que está acontecendo agora, em 2023, 2024, na cadeia de pesca, que vai influenciar as comunidades pescadores, pescadoras, que vai influenciar toda essa dinâmica que passa pela nossa cultura, pela nossa economia, esse impacto vem daqui 4 anos. Então pode ser que daqui 4 anos a gente esteja aqui conversando sobre o impacto na pesca e você me pergunte: mas o que está causando isso? E nós vamos ter que lembrar: olha, pode ser aquela temperatura lá de 23, 24. Então, assim, ele é um cenário, vamos chamar de alarmante? É, mas eu gostaria de olhar pelo outro lado, né? É um cenário que a gente pode aprender com ele e nos prepararmos. Pensar na resiliência climática, pensar num dado que o relatório traz, que também temos que olhar o copo meio cheio, que é nesse movimento de entendimento desses processos, é muito necessário momentos como esse. Momentos que a gente possa dialogar sobre o assunto, tirar dúvidas, falar sobre os novos termos, entender o que está acontecendo. É o que a gente chama atualmente da cultura oceânica. Cada um de nós tem que entender essa nossa relação com o oceano, porque ele que regula o clima, é ele que regula o planeta, e a gente entendendo isso, nós vamos entender um pouco do que está acontecendo na nossa vida. E o relatório mostra, ele passou a dar uma atenção de como é que está a cultura oceânica no mundo? Como são as ações e projetos para engajar a sociedade, para pensar sobre o tema? Ações como essa que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui agora, nesse momento. E aí, quando a gente olha esses dados, o Brasil é o país líder no mundo de ações de cultura oceânica, de projetos que estão endossados, né, que estão registrados na Unesco, que estão convidando a sociedade a conversar, a desenvolver essa sua cultura, esse seu entendimento. Esse é um passo essencial para que a gente, nas próximas décadas, possa lidar com essa situação difícil que está por aí do clima.
Professor Ronaldo, tem um outro termo, né, que a gente tem ouvido falar também, que são os rios voadores, né? Sobre essa questão aqui dos dados apresentados, o Atlântico Sul mostrou um percentual aí de febre, vamos usar esse termo, né, porque fica bem popular, né? Ou seja, aumento de temperatura como se fosse uma febre de 2% a mais. Isso é muito grave. Eu sei que alguns especialistas em Amazônia, vários especialistas já falavam que se chegasse nesse nível aí, nós poderíamos ter, assim, catástrofes ambientais terríveis alguns anos atrás, e chegamos, né? Parecia algo que não aconteceria pelas medidas, mas chegou ali, nós temos esse dado agora. Exatamente isso que está essa temperatura a mais no Atlântico Sul. Então, com essa perspectiva, são os oceanos responsáveis também pela regulação do clima e acabam afetando nessa dinâmica, né, os rios voadores. O senhor poderia explicar o que é isso?
Claro. Infelizmente, né, toda essa situação que a sociedade do Rio Grande do Sul vive, deixo aqui minhas condolências enormes aí pelo desafio, ela está relacionada com esse aumento de temperatura e os rios voadores. Então vamos rapidamente tentar entender, né, vou convidar todo mundo a pensar num mapinha ali na cabeça que vê o Brasil e o Rio Grande do Sul ali embaixo. O que aconteceu? A gente teve uma massa de ar quente que ficou preso na região central do Brasil, então acima do Rio Grande do Sul. E por que ela ficou presa e ficou forte essa massa, essa bolha de ar quente? Por duas razões. O Oceano Atlântico, quando a gente fala que o oceano está um pouco mais quente, algumas regiões estão ainda mais quentes e outras menos, né? O Oceano Atlântico é aquele que está 2 graus acima da média. Na verdade, a febre do Oceano Atlântico é o equivalente a 42, 43 graus de febre. Então ele está muito quente. Então isso faz com que se desloque menos as massas de ar, né? Ele gera, ela faz com que ela fique mais estática. E ainda assim, com todo o desmatamento que a gente tem na região centro-oeste, central do Brasil, do Cerrado, da Amazônia, o clima ali vai ficando mais seco. Então ele ajuda a prender ainda mais a uma bolha de ar quente e seco. Então ela ficou parada ali. Veio do sul, com várias ondas de frentes frias, que ficaram paradas embaixo do Rio Grande do Sul, porque a bolha de ar quente era tão forte que as duas ficaram brigando entre si. Ponto. Agora vamos olhar o que vem das águas. Das águas vinham dois cenários. Do oceano, um oceano mais quente, né, e o Atlântico aí com quase 2 graus de temperatura acima da média, o que acontece? Ele evapora mais água. Desde criancinha, né, na escola, a gente desenha o ciclo da chuva, que é a água dos rios e do mar, elas viram gotinhas, elas vão para o céu, e aí formam nuvens e caem de novo. Então o oceano começou a liberar mais água. E se junta com todo esses que são os rios aéreos. O que são os rios aéreos? Toda a produção, né, de água, de evapotranspiração que vem da Amazônia, a água que sai dali, ela vem pelo ar do norte para o sul. Então ela vai descendo, né, essa é a corrente de massa de ar, ela vai descendo a região central do Brasil, e aí quando chega na região sul-sudeste, ela vai em contra ao oceano, porque do outro lado tem as cordilheiras, né, ela não consegue ir para lá, ela vem em relação ao oceano. Se a gente lembrar, há uns 3 anos ou 4 atrás, quando teve aquela enorme queimada do Pantanal, nós tivemos cidades da região sudeste e sul que às 3 horas da tarde ficou escuro, porque ficou, a fumaça foi trazida por esses rios aéreos, quando a gente pôde tingir e ver realmente como ele desce da Amazônia, vem descendo, passa pelo Pantanal e aí vai atingir. Vamos juntar as 4 coisas? Tinha uma bolha tão forte de ar quente e seco na região central do Brasil, que os rios aéreos, eles meio que desviaram, eles ficaram presos entre essa bolha e a cordilheira dos Andes, e era tão seco que eles não foram chovendo no meio do caminho, eles foram concentrando essa água e foi indo tudo em direção ao Rio Grande do Sul, porque a bolha foi empurrando eles nessa direção. De baixo tinha ar frio, e o oceano mandando mais umidade, mais calor, mais temperatura, que é energia. Bom, juntou o rio aéreo com a umidade e a energia que o oceano colocou no ar, e infelizmente a gente viu o que aconteceu, né? Então esses processos, eles estão todos conectados. Por isso que a gente fala, entender, o oceano, ele cobre 70% do planeta. Entender como ele funciona significa entender como a nossa vida é regulada, porque tá ali, né? É o 70% que comanda como esse planeta vai funcionar.
Professor, a gente tem aqui dados, né? Agora tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, exigir. A gente está falando muito em reconstruir, em relatório, em análise de impacto, mas são coisas que não dá para a gente separar, né? Enquanto uma coisa está acontecendo, e elas são elas são extremamente importantes, esses outros dados também eles servem como insumos para tomada de decisão. Algumas PECs, algumas áreas de preservação, mas ainda nada muito concreto diante da urgência. O que o senhor sugere?
Olha, eu sugiro que a gente precisa, primeiro, cada vez mais falar e conhecer sobre, né, e trazer a nossa cidadania. Por que eu comecei falando da cidadania? Essa sua pergunta começou da política. Vamos olhar o exemplo dessa última semana. A gente está acostumado, a gente age muito pouco politicamente no Brasil como cidadão. A gente entende que o nosso poder político é apenas no dia do voto, mas ele não é. Ele é no momento que a gente quer falar sobre um tema e a gente quer cobrar questões. Se a gente olhar nessa última semana, com toda essa história da PEC, chamada PEC das praias, né, PEC da privatização das praias, enfim, toda uma discussão que teve ali dos chamados terrenos de marinha, o que, que ele mostrou? Que quando a sociedade quis falar, entender o que, que significava isso, que também era um conceito complicadinho esse de terrenos de marinha, quando a sociedade colocou a sua voz nas mídias sociais, né, chegou a levar aí a questões entre celebridades, a trazer isso, toda a mídia formal passou a trazer informação sobre o tema, e aí o que, que ocorreu com os nossos políticos, senadores e com o governo federal? Falaram, pera lá, nós vamos esperar aqui, nós vamos discutir mais sobre o tema, nós vamos fazer isso, é exercer uma cidadania. E nós precisamos disso, porque infelizmente nós temos visões muito díspares dentro do nosso país, do rumo que a gente tem que seguir. Nós temos que entender que a mudança do clima, ela está aí, ela está posta, né? De novo, olha todo o sofrimento da sociedade que a gente está passando, né, principalmente aí no Rio Grande do Sul. Então, o país que a gente precisa nas próximas décadas é um país que reconhece a mudança do clima, reconhece que é desafiador e pensa em políticas, em leis, em legislações, em emendas à Constituição que preservam o meio ambiente, que é a nossa defesa natural. O que nos trouxe até o caos que a gente está agora foi uma urbanização intensa, desenfreada, próxima aos corpos d'água e que removeu toda a vegetação, essa defesa natural. Nós temos agora que entender que uma área preservada, então vamos pegar aqui pelas praias, né, as suas dunas, a restinga, que é aquela vegetação rasteira, os manguezais, né, que é mais pro norte do Brasil, no Rio Grande do Sul não tem, começa de Santa Catarina para o norte, mas essas são vegetações, áreas, ambientes, que naturalmente nos defendem quando o mar está mais nervoso, vamos assim dizer, e sobe para o oceano. E o mesmo vale para as margens dos rios, né? A mata ciliar, ela amortiza todo esse processo. Quando o sedimento natural, ele absorve a água, o concreto, ele escorre a água, ele leva para outro lugar. Então, nós precisamos ter legisladores em todos os níveis, no município, no estado, na Federação do Brasil, que olha pela nossa sociedade, que reconhece o papel da natureza nessa resiliência, nesse combate à mudança do clima, e que nos ajuda a preservar, e não que queira ter legislações que retire mais ainda essa defesa natural. Não é sobre gerar mais lucros nesse momento em grandes empreendimentos, é sobre proteger a nossa sociedade para que não passe o que a sociedade do Rio Grande do Sul está passando. Então, nesse ano, que é um ano de eleição municipal, eu espero muito ver que os candidatos e candidatas a vereadores, a prefeitos e prefeitas, tragam as suas propostas, os seus argumentos de como vão preparar nossas cidades para esses impactos da mudança do clima. A gente está falando aqui só de chuva, lembrar da temperatura. Em ano passado a gente publicou um estudo, que eu até estive aqui conversando contigo, onde no Rio Grande do Sul, os picos extremos de temperatura, ou seja, aqueles dias muito, muito quentes, que podem levar até mortalidade, olha o que está ocorrendo na Índia neste momento, pessoas morrendo por uma massa de ar de calor tão quente que está. No Rio Grande do Sul, esses picos extremos de temperatura duplicaram nos últimos 40 anos. Então, nossos candidatos têm que apresentar propostas. E sabe como é que eles vão apresentar propostas? quando a gente quiser debater sobre o tema e cobrá-los. Porque eles falam do buraco na rua, do saneamento, da saúde, da educação, que são importantíssimos todos eles, porque a gente quer falar sobre isso. Se a gente falar sobre a resiliência climática, sobre a nossa segurança climática, eles também terão que falar sobre isso. E nós temos que exercer essa cidadania.
Professor, claro. Desculpa, não queria lhe cortar, o senhor terminou seu raciocínio, você não pode seguir, professor.
Sim, sim. Não, terminou.
Tá. Não, desculpa, eu achei que o senhor tinha terminado, é porque tem uma outra questão ainda que eu acabei não perguntando, mas é tão relevante que precisa ser colocada aqui, que foi o relatório feito aqui pela ONU, né? Na verdade, foi a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que fez aí um levantamento, né, sobre a questão do lixo no Rio Grande do Sul depois das enchentes. E o apontamento foi de 47 milhões de toneladas de detritos acumulados. Isso é mais, né, do que os resíduos gerados em conflitos como a guerra na faixa de Gaza, provocados pela enchente. Sem contar que não é só uma questão de lixo, que normalmente esse lixo vai parar onde? Vai parar no mar, né? E tem a questão também, professor, de que muitos dos lixos ou dos resíduos são químicos. Então, nós estamos falando dos dados antes, né, das enchentes. Então, como isso pode afetar também, professor, a questão da contaminação por resíduos químicos, né, das águas, do solo, e também essa quantidade toda de lixo, professor?
É, isso vão aí pelas duas partes, né? Isso definitivamente tem um impacto, né? Principalmente os resíduos químicos, porque tem muito aquele resíduo que a gente vê, porque todo mundo fala muito do plástico, que é o grande vilão do oceano, e é, isso que o plástico a gente vê. Já ficou mais difícil a discussão quando a gente falava do microplástico, aquele que já está no leite materno, na placenta, agora recentemente no testículo, já foi descoberto na corrente sanguínea, porque a gente não vê. Os resíduos químicos, a gente não vê eles também, né? Então, eu joguei no ralo e ele foi embora. Não, a gente tem que entender que todo tipo de resíduo não existe jogar fora. Quando eu falo que eu vou jogar fora, eu estou tirando da minha visão, da minha frente. Mas para o planeta não tem fora, significa que eu simplesmente desloquei ele para algum outro lugar. E o que a gente tem tido ao longo das últimas décadas foi uma visão da sociedade que os corpos d'água, e principalmente o oceano, ele é tão grande, né? Estou falando aqui ironicamente, tá, gente? Ele é tão grande, então assim, vamos jogar tudo ali dentro porque ele se vira. Não, o que o oceano está nos dizendo agora, olha, a quantidade de poluentes que tem aqui, e aí de resíduos sólidos, de químicos, é muito grande e está aumentando. E aí, imagina a gente com febre, eu vou voltar lá para a febre. Se eu estou com febre e ainda assim eu comi alguma coisa que me fez mal, que me intoxicou, piorou minha situação. E a gente está deixando o oceano sobrecarregado de poluentes e aí ele não tem força para se recuperar da febre. E aí piora o clima e volta toda a conversa que a gente já estava tendo. Então, assim, como minimizar os resíduos chegarem de forma geral? Claro que numa situação como essa, né, da catástrofe do Rio Grande do Sul, quer dizer, essa é uma resposta que eu acho que nunca nós imaginamos que no mundo. O que fazer com essa quantidade de resíduos agora? Porque não tem um jogar fora. Então, assim, é necessário agora uma ação muito clara, junto com a ciência. A gente tem que entender que a ciência está aí para nos ajudar a buscar os melhores caminhos, aqueles que tragam menos impacto, para que a gente possa minimizar um segundo impacto que está posto. Agora as águas baixam, ficaram os resíduos, a gente tem problemas então muito mais claros agora na questão de saúde do ser humano, né, das doenças que podem aparecer e na saúde do ambiente, esses resíduos, esses poluentes, e aí nós vamos ter que achar a melhor forma de destinação. Possivelmente a ciência pode nos ajudar muito com a reutilização de muito desse conteúdo, muitas vezes em concretos sustentáveis e coisas, e isso, essas demandas precisarão ser discutidas e tomadas ações muito imediato, porque não era esperado que tivesse essa quantidade de resíduos em tão curto espaço de tempo.
Professor, muito obrigada, viu, pela entrevista, muito obrigada pela presença aqui e até uma próxima. Você ouviu o especialista da Rede de Conservação da Natureza, Ronaldo Cristofoletti. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br. BR, no podcast em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!